Olá, eu sou o Chico Almeida e esta é a Voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
No programa dessa semana, vamos fazer um balanço do plebiscito popular pelo limite de propriedade da terra e mostrar a participação internacional da Contag em temas importantes para o Brasil.
A gente vai falar também da importância de pesquisar sobre a vida dos candidatos antes de definir o voto, trazer um alerta sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora rural em tempos de seca e contar como foi a primeira feira da agricultura familiar lá em Pernambuco.
Contag, na luta pela reforma agrária.
Patrícia, a população participou em massa do plebiscito popular pelo limite da terra, realizado na Semana da Pátria em todo o Brasil.
É isso mesmo, Chico. Eu votei e ainda participei do abaixo-assinado. E o plebiscito mobilizou todos os segmentos da sociedade brasileira, inclusive as federações e os sindicatos do sistema Contag. Gil Maranhão, como que foi a mobilização e a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais nesse plebiscito?
Olha, os trabalhadores e trabalhadoras rurais participaram em peso da votação do plebiscito popular pelo limite da terra, organizado pelo Fórum Nacional da Reforma Agrária e Justiça no Campo. De norte a sul do Brasil, lideranças sindicais foram às ruas, igrejas, escolas, sindicatos e feiras pedirem o voto da população pelo limite da terra no Brasil. O Rio de Janeiro, por exemplo, foi um dos estados com maior número de comitês estaduais. Pela primeira vez, o movimento sindical do campo participou de um plebiscito, como explica o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura daquele estado, Manuel Barbosa.
A nossa participação foi em algumas igrejas, nos nossos acampamentos, nos nossos sindicatos, nos nossos assentamentos e também junto com as direções de diversos sindicatos. Da primeira vez do movimento sindical, né, entender a importância, né, de um plebiscito popular, ainda mais quando se trata de um plebiscito sobre a necessidade do Brasil ter um limite da propriedade. Aqui no estado do Rio foi feita uma parceria muito grande também com os movimentos populares urbanos, né, com os movimentos organizados, com a Central Única dos Trabalhadores, né. Aqui a gente deve manter a média no estado dos plebiscitos anteriores, né, das votações anteriores. Sempre gerou entre 400 a 800 mil votos.
Além de mobilizar a população para a votação, a Contag, por meio de suas federações e sindicatos, também fez a coleta de assinaturas para o abaixo-assinado que será encaminhado ao Congresso Nacional, propondo alterações na Constituição Federal para regulamentar o limite das terras no Brasil. Em Minas Gerais, a secretária de Política Agrária da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, FETAEMIG, Maria Rita Figueiredo, fala como os dirigentes sindicais convenceram a população a votar pelo sim, pelo limite da terra no Brasil.
Aqui em Minas Gerais, nós podemos fazer uma avaliação positiva, inclusive na capital, em diversos locais, no centro da capital, no metrô, portas de escola, dentro da Feira da AgriMinas, onde até o ministro da Reforma Agrária participou, dando seu voto, né, e diversas outras autoridades presentes. E os trabalhadores, de uma forma geral, estão se manifestando através também do abaixo-assinado para a emenda constitucional e também com o seu voto. O povo está entendendo a necessidade do limite da propriedade da terra no Brasil e também a importância da reforma agrária, uma vez que ela ainda não foi realizada no nosso país, e principalmente aqui em Minas Gerais.
Em todos os estados, dirigentes sindicais e lideranças de base trabalharam conjuntamente com outras entidades sociais para o sucesso do plebiscito, como nos conta Paulo Francisco dos Santos, do Fórum Estadual de Assentados e da Secretaria de Política Agrária da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará, a FETRAES.
Articulamos movimentos sociais do Estado do Ceará com o objetivo de envolver todos no engajamento para que nós tenhamos bom êxito na relação do nosso plebiscito. Nós temos a CNBB, a Cárica, a CPT, os movimentos pastorais, sindicatos urbanos, todos os sindicatos coordenados pela FETRAES, 184 municípios do estado, e aí temos movimentos de bairros e outros pequenos movimentos que foram se agregando, com o intuito de conseguirmos massificar o máximo possível o plebiscito.
O recado que vem da terra.
Chico, além da Contag, um grande número de entidades dos movimentos sindicais e sociais, além de pastorais da CNBB e igrejas de diferentes denominações, participaram do plebiscito popular pelo limite da terra.
Pois é, Patrícia, e o repórter Gil Maranhão também conversou com representantes de duas dessas entidades.
O plebiscito popular pelo limite da terra, organizado pelo Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo, conseguiu colocar a reforma agrária de novo na pauta política do Brasil, chamando a atenção da sociedade para a soberania territorial e a segurança alimentar. É esta análise do coordenador nacional da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, Edmundo Rodrigues Costa.
Nós fazemos uma avaliação positiva, primeiramente porque favoreceu fazer um amplo debate com toda a população brasileira sobre o tema da reforma agrária, que estava meio que abafado. O plebiscito, a realização dele e a preparação dele fez com que a gente pudesse discutir com liderança comunitária, com estudantes, com professores, e essa questão da terra no Brasil, né, a quantidade de terras que ainda existem disponíveis que poderiam servir para a reforma agrária e a importância de se limitar ao tamanho da propriedade. Grandes extensões de terra, né, que são terras devolutas, que são terras griladas.
O coordenador da CPT disse ainda que o plebiscito trouxe à tona dados importantes sobre a questão agrária no país.
Mostrar para a sociedade, né, através de dados oficiais de pesquisadores, que o Brasil é um país com grande quantidade de terra, né, terras devolutas, terra grilada, e que essas terras poderiam servir para a reforma agrária, para a criação de assentamentos. Então, muita gente não tinha essas informações. Na realização do plebiscito, nos debates, nas palestras, foi possível trazer essas informações para a sociedade e a sociedade se entusiasmar para votar para limitar o tamanho da propriedade no país.
Para Luiz Cláudio Mandela, da Caritas Brasileira, realizar o plebiscito em um ano de eleições foi importante para aprofundar o debate sobre o desenvolvimento do país.
Um ano de eleições, principalmente eleições gerais, onde você teria a possibilidade de fazer um debate mais profundo sobre os caminhos do país e principalmente da inclusão das pessoas que estão em situação de empobrecimento no país, fazer um plebiscito nesse momento para debater uma pauta tão importante como é a concentração da terra e como isso impacta no modelo de desenvolvimento e na situação da população pobre, tanto da zona rural como também da zona urbana, é fundamental.
Mandela acrescenta que os plebiscitos populares devem fazer parte da realidade brasileira.
As pessoas, quando são perguntadas, quando elas vêm para as bancas, vêm para as urnas falar sobre a sua opinião, sobre a situação de colocar o limite da terra no Brasil, isso tem nos deixado muito felizes e com certeza queremos continuar e fazer com que os plebiscitos sejam um cotidiano da população brasileira.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Chico, desde julho, essa é a segunda vez que a Contag lidera uma reunião de representação internacional. Dessa vez, o encontro foi entre o Conselho Econômico Brasileiro e da União Europeia.
A reunião, que aconteceu na primeira semana de setembro, na Bélgica, tratou da cooperação entre os países sob dimensão participativa, igualdade social e segurança alimentar e nutricional. Com informações, a repórter Suzana Campos.
Esta é a terceira vez que os conselheiros do Brasil e da União Europeia trocam experiências sobre temas relativos a desenvolvimento econômico e social. Nas vezes anteriores, foi aprovado e entregue aos chefes de Estado um documento sobre sustentabilidade econômica, social e ambiental. O presidente da Contag, Alberto Brock, divide a relatoria da reunião com o conselheiro Sérgio Haddad, enquanto Haddad apresenta as experiências brasileiras na área de dimensão participativa e equidade social, Brock destaca as questões sobre segurança alimentar e nutricional. Brock está muito à vontade para falar sobre o tema, pois este é um dos eixos do Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário da Contag.
Nós gostaríamos de destacar a nossa luta do nosso Projeto Alternativo de Desenvolvimento Solidário, Econômico, Social, ou seja, a cerne das diretrizes que a Contag coloca, que a Contag trabalha, a experiência dos nossos sindicatos, as nossas federações, a nossa luta no dia a dia.
Segundo o presidente da Contag, o processo de cooperação entre os países para a troca de experiências sobre parceria estratégica representa um novo modelo de participação popular.
Este é um processo inovador para o país, É um processo que iniciou a era do presidente Lula, a criação do Conselho Econômico e Social. A CONTAG sempre tem participado desse espaço, colocando a nossa posição no Conselho Brasileiro. Nós apresentaremos a nossa experiência, entre elas políticas de articulação, não só do Fome Zero, mas também das políticas ligadas a esse processo, como são as políticas de valorização da agricultura familiar, as políticas públicas para a agricultura familiar.
Além de apresentar a experiência brasileira, os conselheiros também ouviram as experiências europeias e a expectativa é continuar esse debate em 2011 no Brasil.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
O dia das eleições está chegando. Por esse e outros motivos, vamos apresentar nesta edição algumas dicas de voto consciente.
Também vamos destacar a importância da lei da ficha limpa no processo eleitoral, Chico. A repórter Verônica Tosi tem as informações.
No dia 3 de outubro, todos nós vamos às urnas para eleger deputados estaduais e federais, governadores, senadores e presidente da República. O destino dos estados e do país está nas mãos dos eleitores e eleitoras. Portanto, é de extrema importância que todos e todas pratiquem o voto consciente. É preciso pesquisar o passado do candidato para saber, por exemplo, se alguma vez renunciou ao mandato para evitar um processo de cassação. Descobrir o desempenho do mesmo para ver se cumpriu as promessas de campanha e as regras eleitorais. Além disso, é necessário conhecer a orientação política do candidato e se as suas propostas estão alinhadas às do partido. E se já trocou de legenda muitas vezes. E o mais importante, não vender o voto.
Verônica, quais cuidados o eleitor e a eleitora devem tomar no dia da eleição?
No dia da votação, devem levar, além do título, um documento de identificação com foto. Quem perdeu o título deve procurar o cartório eleitoral mais próximo e requerer a reimpressão do documento até o dia 23 de setembro. Neste dia será proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral. Quem for flagrado fazendo boca de urna pagará multa de 5 a 15 mil reais, além de pena de 6 meses a 1 ano de reclusão.
E como ter acesso às informações da Lei da Ficha Limpa, Verônica?
Através do site www.fichalimpa.org.br, os eleitores e as eleitoras poderão conhecer a lei que restringe a candidatura de políticos que tenham condenações ou processos à justiça. Nesta página da internet podem consultar candidatos que atendam à lei e se comprometem com a transparência de sua campanha eleitoral. Neste site ainda é possível denunciar qualquer candidato que descumprir tais regras. As denúncias também podem ser feitas nos sites do Tribunal Regional Eleitoral ou no da Justiça Eleitoral. Quem não tem acesso à internet pode ir ao seu sindicato ou à federação.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
Patrícia, essa semana a Voz da CONTAG traz uma matéria de saúde para o trabalhador e para a trabalhadora rural.
Pois é, Chico, tá vendo a minha voz meio rouca? Esse é um dos menores problemas que a seca pode trazer para a saúde das pessoas. A repórter Suzana Campos conversou com um médico especialista em problemas respiratórios e traz dicas sobre como devemos proteger nossa saúde nesse tempo seco.
Os períodos de estiagem que castigam as lavouras também são propícios para o aumento de doenças respiratórias por causa da poeira e da baixa umidade do ar. O médico pneumologista José Osmar Mineto, de Londrina, Paraná, explica por que a recomendação geral é de muita hidratação.
Primeira coisa, a pessoa precisa entender o porquê dos cuidados. Se você está respirando um tempo seco e de poeira, essa poeira está entrando na sua via respiratória. E o organismo precisa tirar essa poeira daí, tem que fazer a limpeza, como nós chamamos. Então ele tem que produzir o muco, que o pessoal chama genericamente de catarro, para englobar essa poeira e ser eliminada.
Para que o corpo faça essa limpeza sozinho, é preciso beber muito líquido e se manter hidratado. Quem tem condições de manter um umidificador em casa, deve usar. Quem não tem umidificador, pode espalhar toalhas úmidas pela casa. Baldes e bacias com água também ajudam. Aqueles que trabalham no corte da cana devem ter atenção redobrada. principalmente se tem problemas de rinite e asma. Alerta o médico.
Principalmente para quem sofre do que o pessoal chama genericamente de bronquite, quando na realidade o termo correto é asma, ou de rinite alérgica, vamos colocar assim. A cana, na queimada da cana, isso é uma piora muito grande, porque isso aí, produto da queima da cana, é um irritante da via aérea e piora muito os sintomas respiratórios dessas pessoas.
As vacinas de gripe e pneumonia, que estão disponíveis nos postos de saúde, ajudam na defesa do organismo. Finalizando, o médico dá uma dica simples de higiene que ajuda bastante.
No caso da rinite, a pessoa tem que lavar esse nariz, sabe, soro fisiológico, que é uma coisa normal, lavar bastante esse nariz, manter o nariz sempre o mais limpo possível.
Quem mora no meio rural tem uma vantagem sobre as pessoas que moram na cidade, pois convivem apenas com a poeira. Enquanto que nos centros urbanos existe também a poluição. Mas mesmo assim, os rurais não podem relaxar com os cuidados básicos. E quando for preciso ir à cidade, é bom evitar lugares fechados e com aglomeração de pessoas.
E a voz da Contag está quase no fim, mas continua em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
Pernambuco realizou a primeira feira da agricultura familiar e reforma agrária. Mais de 20 mil pessoas visitaram o evento, Chico.
A Contag e a Federação de Pernambuco fazem uma avaliação positiva deste evento. Vamos conferir as informações com a repórter Verônica Tosi.
Pela primeira vez, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco organizou a Feira Estadual da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Segundo a organização, o evento contou com 180 estandes, atraiu mais de 20 mil visitantes e movimentou mais de R$1,5 milhão de reais. Esses números demonstram a força da agricultura familiar nesse estado. Conforme dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, em Pernambuco, 70% da produção de alimentos que chegam à mesa da população vem desse setor. Para o presidente da FETAP, Doriel Barros, a primeira feira conseguiu passar esse recado.
Foi uma feira que, de fato, mostrou que a gente precisa continuar investindo fortemente em divulgar e apresentar, né, os produtos da agricultura familiar, sobretudo um público que não tem essa vivência do dia a dia da importância da agricultura familiar. Nós já saímos com a certeza de que é necessário fazer a segunda feira da agricultura familiar no próximo ano.
A feira expôs produtos orgânicos, hortaliças, mel, queijos, doces e artesanatos em palha, tecidos e conchas marinhas. O evento também contou com atrações culturais, oficinas, palestras e espaços reservados para as crianças. O secretário de Finanças e Administração da Contag, Aristides Santos, participou do evento e fala com entusiasmo sobre a realização dessa primeira feira, depois de muitos anos de trabalho.
Nós ficamos vários anos sonhando com essa possibilidade, programando aqui em Pernambuco, buscando a ajuda da Contag, mas levou um certo tempo para a gente organizar a feira. Então a realização dela era um sonho nosso, tornou realidade, foi um grande sucesso.
A primeira feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária de Pernambuco aconteceu entre os dias 13 e 5 de setembro, no Galpão 12 do Terminal Marítimo do Marco Zero, no Recife Antigo. Foi coordenada pela FETAP e teve como parceiros os sindicatos, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Governo Estadual, a Prefeitura de Recife, o Instituto Cidadania do Nordeste, a Unicafes, a articulação do semiárido, dentre outros.
E para encerrar o programa de hoje, vamos de Luiz Gonzaga, com a música Feira de Caruaru, de sua autoria.
A voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
A feira de Caruaru faz gosto a gente. Guiné, galinha, pato e peru. Tem bode, carneiro e porco. Se duvidar, isso é cururu. A feira de Caruaru tem a coisa. Doutor Raiz.
doutor, eu tô desmastriado, doutor. Arranja uma meizinha pra eu.
Que foi que o Marmicê comeu?
Foi fava.
Doutor Raim,
tem meizinha pra Dona Cruz? Feira de Caruaru tem a coisa. Tem rede, tem baleeira, moda de menino, catanambu. Machice, bola verde, tomate, quento, bichuchu. Armoço feito nas cordas, pirão vestido que nem angu. Mubinha de tamborete feita de tronco de molongo. Não, não diga. Vai me ser que é seu Vitalino. O senhor que é mestre Vitalino. Sim, senhora, sou eu mesmo. Mas eu tô com essa porcaria aqui, comprei outra barraca ali de cerca de Vitalino. E agora o mestre Vitalino é o senhor? Tem nada não, dona, tem nada não. É tudo a mesma coisa. Mas os bonecos, esses aqui foram o senhor que fez? Foi o senhor que fez esses bonecos aqui? Esse foi o senhor que fez? Não, senhora. Então não é de mestre Vitalino. Tem nada não, minha senhora. Tudo colega, tudo irmão. Tem luz, barracos, pistolas, pistetes, pistetes, paijão, gelado, é tudo certo. Já vai. Tem luz, tem ferro, resto, vento de rato, de paijão, gelada, caldo de cana, fruta de farme, mandacaru. Boneco de Vitalino, que são conhecidos até no sul. De tudo que há no mundo, tem na feira de Caruaru.